Na Bacia das Almas. E aí o Boca ganha o título. Entendeu? Então isso aí é muito relativo.
Estamos
e,
com toda a rede já conosco, Nilson. Prossiga,
eu
Nilson,
acho que,
César.
Eu acho que essa atipicidade desse ano aqui, ó, em razão de não ter torcida, ela vai inverter muita coisa. Por exemplo, você sabe quem eu acho que é um clube que sofre demais, demais, mas demais com a ausência da sua torcida? Flamengo.
Corinthians?
Flamengo no Maracanã. O Flamengo no Maracanã com a sua torcida é outro Flamengo. É verdade. Completa. O Jorge Jesus falava isso também.
E jamais tem... seria eliminado pelo Racing.
É.
No ano passado.
Exato.
Com a torcida no Maracanã.
Jorge Jesus, que você diz sempre que nasceu em Buenos Aires.
Ah,
né?
Lógico, Milonga. Bom treinador, mano.
Milonga,
né? Outro que nasceu em Buenos Aires é o do Palmeiras. Olha,
se você
também
for pensar, o Atlético Mineiro.
E o São Paulo, então?
O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores por causa da torcida. Mas você lembra? Sabe. Eu acredito.
Mas
e eles empurravam até o final.
Mas viu, filhado, você sabe quem sofre muito sem a torcida? É o Corinthians.
Ah, também.
Porque o Corinthians, não, o Corinthians, uma draga. O Corinthians jogando mal.
Na arena é
na
duro.
Na arena, mesmo com um time, com quando tem torcida, os caras ganham. Hoje não.
É
o Flamengo,
duro.
Como tem um elenco muito
já
bom,
perdeu, né?
Não tendo torcida, ele consegue render bem também. Já, o Corinthians
já,
não.
Já perdeu. Mas você tem que colocar o componente time, né? Porque não, se não tiver um time competente, pode ter lá 200 mil pessoas no treino.
Vai ganhar do Corinthians na arena.
Eu já vi
ajuda.
O Corinthians com um time péssimo.
Não, ajuda. Claro que não.
Ganhando de 1 a
0. Eu seria um maluco se dissesse que não ajuda. Que tem um estádio que não tem torcida adversária. Só nego pensando a seu favor, tentando te ajudar. Vai,
quem
ajuda.
Sofre,
ajuda.
Você sabe quem
mas
sofre
mais. Mas se tiver
mais
um perna de pau lá, não tem jeito.
Quem
é
sofre
isso
mais com isso são os grandes clubes de grandes torcidas.
Boca.
Flamengo, Corinthians, o Boca. Esses caras sofrem demais, porque o torcedor joga.
É mesmo.
O torcedor do Corinthians joga lá na arena. O torcedor do Flamengo joga no Maracanã. O torcedor do Atlético Mineiro joga no Mineirão. Joga.
Na Arena Independência.
Ou na Arena Independência, quando ganhou a Libertadores.
Uhum.
O torcedor do Boca, você sabe disso, da bomboleira com o Boca.
Assusta o adversário.
O torcedor do Boca joga junto.
Sabe outra torcida que joga? O Vampeta fala isso, do Atlético Paranaense.
Mas se não tiver um time competente, não adianta. É isso.
Pô, é claro que não adianta, óbvia, mas
não estaria
é muito,
por
mais
exemplo, um Corinthians numa Sul-Americana, talvez passasse aos trancos e barrancos. Com a presença da
ou
torcida.
Ou não, né?
Não, mas aí...
Você acha que o Palmeiras...
Eu já vi o Corinthians passando pela torcida.
Você acha que o Palmeiras teria a facilidade que teve de ganhar do Corinthians esse domingo passado aí lá na arena do Corinthians, se tivesse lotado a arena?
Coisa muda.
De jeito nenhum.
Coisa muda.
Você acha?
Não. Nilson, claro.
Ia ser um parto pra ganhar o jogo.
Claro que ajuda.
O Palmeiras passeou.
Claro que ajuda.
Palmeiras
mas
passeou.
Se o time for medíocre, não adianta.
Eu sei que não adianta, mas é o que eu tô dizendo. Mas é e outra coisa, sabe que caiu a qualidade técnica do futebol sem o torcedor? Até na Europa.
Ué, ô Nilson, eu duvido que o Crespo fosse usar o time reserva inteiro na Libertadores se tivesse torcida cheia. Eu duvido que o Crespo ia usar o time reserva se o Morumbi tivesse lotado.
Não, e a qualidade técnica, você veja a qualidade técnica, que a gente vê os belos times lá, Real Madrid, Bayern, não sei o quê. Tecnicamente, já teve uma queda enorme. O futebol sem a presença do torcedor. Eu acho que na Europa vai acabar voltando já, né?
Você viu que o dono do Manchester City vai fazer?
A Inglaterra, por exemplo, tá todo mundo vacinado.
O pobre do dono do Manchester City vai pagar 6 mil ingressos pra torcida do Manchester ir a Portugal.
Eu acho que a plástica muda.
Coitado.
Não é a plástica. O jogo muda.
O visual muda.
Mas, você tá xarope.
Não tô xarope. Se o time for medíocre, não adianta.
Mas o jogo muda.
Muda,
sim. O torcida já muda.
Você trabalhou 40.
Joga em casa, joga com mais medo de errar.
Tem compensação se tomar a primeira vaia?
Você sabe.
Se tomar a primeira vaia, dá tremedeira nas pernas.
Você sabe
muda o jogo.
Você sabe o cara mais capaz de falar isso e tá xarope? Que coisa de xarope. Chama-se Vanderlei Nogueira.
Mini xarope.
40 anos ele ficou atrás de gol. E aí você sente a reação do jogador, claramente, que você tá junto ali. E a presença da torcida, o quanto é diferente.
Isso.
O quanto
a
é
plástica,
diferente. O cara que viveu
acústica.
E que viveu como
eu concordo você, com você.
E que viveu com você. Copas do Mundo, Seleção Brasileira, dentro do gramado.
Sim.
E com aquele mundo de gente ali.
Diante dessa...
Sentindo a perna do cara bambear, sentindo o cara se fortalecer.
É isso.
Você tem mais. Você tem muito mais
resistência. Eu vou te desafiar agora.
Você mexe com o psicológico do jogador.
O jogo que o Nilson falou. Palmeiras e Corinthians, seria muito mais difícil com torcida.
Claro.
O jogo do Flamengo contra o Racing ano passado. Eu duvido que o Flamengo seria eliminado pelo Racing na Libertadores.
Do Corinthians na Sul-Americana?
Sim, inclusive.
Você tá doido?
Mas aí é a antivisão do fato. Você tem certeza que se tivesse torcida, Wanderlei, tudo seria isso diferente.
Isso é uma constatação. Não, jogadores estão falando isso. Os jogadores estão falando isso.
Você acha
que é a mesma coisa de jogar no Fausto, quintal de casa.
Fausto, você acha que um jogador se sente falta da torcida? Muito. Eu amo a torcida. Não fala a torcida que eu começo.
Não é só política.
Atenção. Nem a tá cheio de jogar
é a mesma. Para atenção, com isso, Wanderlei.
Vocês estão falando?
Ô, Wanderlei, defendo e defensável.
Eu não tô defendendo, eu só tô dizendo para você que tem jogador que dá graças a Deus que não tem torcida.
O jogador
não,
que é vaiado.
Não toma vaia.
Sim, o jogador que é vaiado adora.
É lógico. Não.
É, o cara a maioria
que...
não. Ó,
eu acho que a maioria, o cara que vai...
O Messi adora. Por exemplo, é só aplaudido.
Nós vamos ter
quem não gosta de elogio?
Final de Champions, aí vai ter um pouco de torcida.
Vai.
Mas diga, ano passado que não teve, né?
É, vai ter esse ano aqui, vai
eu
ter.
Eu vi a declaração do Neuer, que é um cara gelado. Goleiro, né? Gelado. No sábado, que antecedeu Bayern e PSG, ele falou, ó, a coisa mais triste do mundo é entrar em campo e não ter ninguém pra assistir. Parece que eu tô indo pra um treino.
É lógico.
Até a o Neuer falou isso. O Neuer, um cara gelado. O cara parece uma pedra de gelo. Ele falou, parece que eu tô indo pra um treino. Então, o cara entra lá na arena do Corinthians pra ter um Corinthians e Palmeiras. Amanhã, por exemplo, vai ter uma final de Campeonato Paulista. Palmeiras
arena
e São
do
Paulo
estaria na arena do Palmeiras
estaria abarrotada, certo?
Certo.
Amanhã os caras entram, 10 da noite, alguns entram já com sono. 10 da noite. O cara que não dormiu bem de dia ali vai entrar com sono, porque 10 horas não é fácil o jogo, não, né?
Tá bom.
Então o cara entra desconcentrado, por isso que a qualidade técnica caiu bastante.
Olha o Coringão amanhã, coitado.
Caiu no mundo.
Você esquece.
No
que
mundo.
Não entra desconcentrado.
Veja, até no vestiário. Você vê a corrente dos jogadores no vestiário com a torcida gritando ao fundo, o jogador já tá arrepiado pra entrar.
Não precisa nem chegar no vestiário. A chegada no estádio.
É.
A chegada no estádio. Você vê aquela multidão. Você fala, meu, hoje eu vou comer a bola aqui. O cara entra com uma motivação diferente. Ó, até de falar, até quem é apaixonado por futebol, até de falar de torcida e lembrar como era o ambiente, você fica arrepiado mesmo.
Arrepiado
aqui, aí, ó, você fica mesmo. Porque dá saudades, cara. Você
fica arrepiado.
Eu não consigo entender como que o cara...
Você se emociona com a galera, Wanderlei, você não lembra do banquinho quando você sentava ali, aquele cheiro que ficava lá atrás do gol, é espetacular, estamos falando de coisa diferente aqui, é espetacular, é que você acha que não atinge tanto jogador, é espetacular, é bonito. É, a acústica fica assim, até com dificuldade pra você ouvir o narrador e vice-versa.
Aí que é bom, ambiente lá no alto.
Claro, ambiente lá em cima. Agora,
Flamengo, é do Flamengo. E no Rio.
Oh. É lindo. Aí você coloca, né? Um cara de perna dura pra jogar não resolve. É isso que eu estou dizendo. Eu vi, você tá.
Até o cara de perna dura joga mais.
Você imagina.
Ou menos.
Romero que jogava com a torcida do Corinthians.
Romero, coisa de louco, mano. É isso aí, até o Romero, lembrou bem.
Romero.
Você quer um exemplo? Esse é um exemplo positivo. Esse é um exemplo positivo. O Vitinho no Flamengo. O Vitinho, ele era muito perseguido pela torcida. E ele cresceu muito de rendimento nesse período sem torcida.
Por que será?
Por causa da falta de vaia, porque ele pode jogar mais tranquilo. Ele cresceu.
Daí, então não pratique futebol.
Sim. Não, o que eu digo é um jogador perseguido pela torcida, pra ele pode ser até melhor. Mas agora, pra maioria, pior.
Mas é o seguinte,
pergunta
pro Vampeta. Mas o Vampeta é outra conversa. O Vampeta quer que joga todo dia, vocês discordam dele.
Ele tem uma outra visão.
Ele foi jogador, foi sempre assim, desligadão. É uma delícia, porque ele, se não tiver ninguém no estádio, é o Vampeta. Se tiver com 500 mil pessoas, é o Vampeta. Então, existem pessoas diferentes, eu concordo. Mas não é todo mundo que adora e acha que motiva mais. Não motiva. O cara tem um salário altíssimo, joga num time importante, sabe que toda vitória é importante, com vazio, cheio, não interessa, porque ele vai tomar a cornetada. É o cartão de visita dele. Ganhar é o cartão de visita
eu
dele.
Não acho isso.
É importante. Você não acha? Tá claro certo.
Que eu não. Queria perguntar sabe, pro sabe psicólogo, até, sabia? Até... Eu queria perguntar aliás, pro psicólogo isso. Porque eu queria saber o que isso interfere na cabeça do profissional.
Sabe o que ele vai responder?
Ah.
cada um é cada um.
Não, hein?
É lógico, não, vamos analisar cada um, o perfil de cada um. É aquilo que o Thiago acabou de falar. Tem um que sente tremedeira e o outro que se sente inflamado.
O que sente tremedeira jamais poderia vestir a camisa do Flamengo.
Você está esquecendo uma coisa muito
importante. Deixa só para o intervalo, rápido. Aí você não será cortado. Nós vamos rápido intervalinho para a nossa AM620, para as nossas emissoras, mas a gente continua pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte. Não esqueça, se inscreva. É muito legal ter todo mundo aqui. O Patrick está aqui comigo, Patrick Pereira, o Ítalo Oliveira, o Enilson Freitas, quem mais está conosco aqui? O Robson Carrijo e tanta gente mais participando do programa, assistindo o programa. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Nilson, pronto, futebol. Um time, estamos todos juntos, tá? Com todas as nossas plataformas e toda a nossa rede. No futebol, tem dois times, 11 contra 11, tá bom? Só que um deles tem cofre cheio, elenco maior, um tem 30, o outro tem 40 ou 50, tá certo? Tem jogadores importantes, é um grandão, mas a bola não rolou ainda. Mas antes da bola rolar, esse time fortão que eu acabei de dizer, tem vantagem? Lógico que tem.
Teoricamente
tem. Vai ganhar o jogo? É uma outra conversa. Mas tem vantagem? Tem. Mas futebol permite isso, que um time fraco, pequeno...
Eu acho que esse aspecto... Mas então
existe aí, vantagem.
Eu acho que esse aspecto de torcida nessa final aí vai interferir quase nada. Eu acho que o que vai interferir é o foco. Time. O foco.
Eu acho que o São Paulo pode levar vantagem, Nilson. Falando, porque não vai ter a pressão da torcida pelo título.
Pela decisão, jogo final.
Não, no estádio. Entendeu?
Mas eu acho o seguinte, o foco do São Paulo é maior para esse Campeonato Paulista. É isso que eu tô sentindo. Então, como o São Paulo não tem tanta disparidade em relação ao Palmeiras, talvez até o Palmeiras tenha
um degrau... Por que o foco é maior? Por que você acha?
É maior. Porque o Palmeiras demonstrou isso ao longo da competição.
Ah, não, com certeza é.
Claro, o
Palmeiras acabou classificando...
Nesse momento, você acha que o foco é maior?
Hoje, o Palmeiras classificou pela incompetência do Novo Horizontino.
Tá bom. E do Corinthians, na minha opinião. Que não deveria ter ganhado.
Não, mas aí eu
concordo
com o Vanderlei. Muda, viu? Quando tá na final, muda o foco.
Não muda, claro.
O Palmeiras não vai querer deixar o São Paulo.
Agora o foco é igual, mas na competição não.
O foco é igual mesmo.
O foco e a faca nos dentes do São Paulo é maior pra essa final.
Ah, não sei.
Por isso que eu tô apostando no título do São Paulo.
Não sei.
O Palmeiras tem uma... A pressão é muito maior.
O Palmeiras tem um elenco melhor. O Palmeiras tem um elenco melhor que o São Paulo. Claramente, um elenco melhor que o São Paulo. Mas... time por time não é tanta disparidade. O elenco é melhor, mas o time não é tanta.
A gente fez a comparação. A gente fez a comparação nome por nome e ficou equilibrado.
Dá equilíbrio.
Time por time vai dar equilíbrio. E eu vejo o São Paulo, desde o começo dessa competição, muito focado pra ganhar esse título. Sabe? Pra tirar o peso de não conquista de título.
Então,
essa é a única razão que eu acho que o São Paulo vai ser campeão.
Vocês são comentaristas, todos nós. Você tem que analisar, quando você analisa o futebol, o campeonato. Você está analisando história, você está analisando o futuro, ou você está analisando, por exemplo, jogos de ontem, nós vamos analisar...
Se for 3-0 pro Palmeiras, eu mudo a história.
Ou você está analisando pelo jogo de ontem, o cara começa assim, o que é verdade, pelo jogo de ontem, o professor Abel fez certo, fez errado, o cara merece ser aplauso, o outro merece ser aplaudido, vaiado, não é isso que a gente faz? É. Então, as coisas mudam. Hoje, eu acho que os dois estão focados. Por que que mudou?
Sim.
Muito focados. Por que que mudou? Porque o São Paulo, vocês falam toda hora aí, que precisa de um título, não ergue uma taça faz um tempão, não dá uma volta olímpica faz um tempão, e vai enfrentar um grandão arquirrival de décadas. Tá certo? Esse é o São Paulo. E o Palmeiras? Palmeiras, se fosse eliminado, esteve para ser eliminado, não teve?
O Corinthians não deixou.
O Horizontino facilitou.
Facilitou e segundo o Thiago. Segundo o Thiago, e ele falou isso várias vezes.
Várias.
A estratégia do Corinthians foi errada.
Muito errado.
Já alimentou um grandão. Mas isso é uma discussão para simpósio. Mas, de qualquer maneira, é uma tese que você levantou. Tá perfeito? É isso. Então, isso posto. E aí? Agora, o Palmeiras tem uma chance real de erguer uma taça contra um arquirrival.
E até poupou o time na Libertadores. Então, já mostra que tá focado na final.
E deixar o arquirrival ainda na fila.
Na fila. E vizinho, como você falou.
É óbvio.
O que aconteceu?
Essa decisão tá muito legal.
O que aconteceu nesse último jogo, Corinthians e Palmeiras? Vocês viram aí, o Thiago é um expert em rede social, ele leu isso várias vezes, imagino. Tem a seguinte, vocês estão, o corintiano falando, vocês estão muito bem, vocês estão ganhando tudo, vocês não perdem, o Abel é São Abel, tudo é verdade. Até pegar o Corinthians. Ou não foi isso?
Foi. Foi isso. E falaram que ganharam do Novo Horizontino e iriam ganhar do Palmeiras. Isso. Tá aí a maior burrice que o Corinthians fez.
Até pegar o Corinthians. E tem, o discurso está certo, é provocativo, no passado é mais ou menos isso, está tudo certo. Teve o jogo e perdeu.
Nos últimos confrontos,
perdeu. Você
sabe quem está ganhando
São Paulo e Palmeiras? Você viu a festa do elenco do Palmeiras?
Sim.
No vestiário do Corinthians?
O que você acha do corintiano, que falou tanto que pregava a ética, que tinha que ganhar... Quando ele escutou os jogadores do Palmeiras no vestiário deles gritando festa no chiqueiro.
Não, e outra coisa, é isso que eu falo. Viu? Isso é porque é paulistinha e não tem importância. Nossa, que imbecilidade, né? É uma imbecilidade do tamanho do
visão,
mundo.
É visão,
cara, cara quer você falar que não tem agora. Importância.
É visão, campeonato. É visão.
Olha só o que nós vamos ter. Um clássico São Paulo e Palmeiras que não decidem há 29 anos nenhuma competição. Uma briga de muro com muro. O Palmeiras não vai querer deixar o São Paulo na fila. O São Paulo precisa sair da fila. Olha o grau de importância que
querendo
tem
ou não, campeonato. Vai bater um aniversário que você sabe que o elenco é superior.
Dois dos melhores times do Brasil.
Olha o grau de importância que tem o campeonato. Ah, não, mas não é a mesma importância da Libertadores. Verdade. Não é a mesma importância do Campeonato Brasileiro. Verdade. Não é a mesma importância da Copa do Brasil. Também é verdade. Mas é uma importância gigantesca para a torcida do Palmeiras, para a torcida do São Paulo, para quem gosta de futebol. Nós estamos aqui numa expectativa enorme. Ontem o Fred Ring, que é o São Paulino doente, o Miri tá roendo as unhas. A semana inteira roendo as unhas por causa desse jogo. Você sabe o foco que eles tinham no jogo de ontem a torcida tinha no jogo contra o Racing? Quase nenhum. O cara tá preocupado com quinta e domingo. O cara tá preocupado com essa decisão de final de campeonato.
Por causa da rivalidade, lógico, que é o que eu falo. Óbvio. Por isso que o Corinthians não poderia ter ganhado do Novo Horizontino.
É óbvio.
Porque é rivalidade.
É a rivalidade. Se o Vasco tivesse um time forte, fortíssimo, se o Vasco da Gama tivesse um time fortíssimo e tivesse uma final Flamengo e Vasco no Maracanã com os dois, com um time muito forte, meu... Às vezes importa mais do que ganhar o brasileiro.
Não, ué, tá tendo Flamengo. Não, aí também não. Calma, não se empolga tanto. Mas num aspecto.
Tava na quinta, tinha que dar uma
piadinha. Mas num aspecto eu concordo com ele. O Arrascaeta ganhou muito mais que o Petkovic no Flamengo. E o Petkovic é mais ídolo no Flamengo porque fez aquele gol contra o Vasco.
Numa final de
Campeonato Carioca. Final
do Campeonato Carioca.
Sim.
E tem tantas histórias assim, Campeonato Paulista. O Basílio se eternizou com o gol que saiu da fila. O pé do Basílio.
A rivalidade.
Pode se eternizar agora no São Paulo.
Alguém pode se eternizar agora com o São Paulo.
A rivalidade. Vamos começar a comparar a rivalidade do São Paulo com São Paulo e Racing e São Paulo e Palmeiras. Não tem comparação. Mas a rivalidade faz crescer o interesse, né?
Claro.
Quer dizer, os dois aqui, um quer suplantar o outro.
Lógico.
Um quer dar uma pancada, usando o que o Nilson falou, no vizinho, porque é muito saboroso, você abre a janela da tua casa e teu vizinho tá lá, toma uma pancada sua, né? Vai ter pouco, chupa fulano.
Não, 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 você é uma gritaria, vai ser um...
Não, domingo, se o São Paulo ganhar esse título, e eu acho que o São Paulo vai ser campeão.
Eu também acho.
Eu não fico em cima do muro, esse negócio de pode dar São Paulo,
não.
Pode dar empate,
Wilson, prepara, o outro você sabe que vai comemorar depois dessa opinião. Atenção, vai ser dada a opinião de Nilson César e alguém vai comemorar.
Eu não fico em cima do muro. O São Paulo, eu tenho a sensação que vai ganhar o título paulista desse ano.
Outros títulos, agora, entendeu?
Agora eu fico. Lógico que o Palmeiras. Pode ganhar
Libertadores.
Pode ganhar a Copa do Brasil. Eu tenho a sensação que o São Paulo vai ganhar.
Mauro Betting falava a mesma coisa.
Eu tenho essa sensação.
Vamos ganhar tudo,
mas
lembra?
Eu peço pra... Olha, vai acontecer domingo em São Paulo. Tomara que aconteça o que eu vou sugerir aqui. A torcida de São Paulo vai sair pra comemorar. Só que saia em carreata, com carro.
Isso vai acontecer.
Não, vai ter aquele.
Pra não ter aglomeração na rua.
Pra não ter aglomeração. A torcida do São Paulo, se ganhar, vai comemorar, porque o torcedor de São Paulo está com esse grito de campeão preso na garganta há um tempão, não é verdade?
E do,
vai
comemorar. E do Palmeiras?
Então, ah, o Palmeiras ganha título.
Não é assim, não é assim, porque é aquilo que Mauro, invocando, Mauro Betting, é bom garantir uma volta olímpica, pelo menos.
Tá lógico. Não, mas o Palmeiras tem condições. Mas o Palmeiras tem mais condições do que o São Paulo ainda.
Mas você garante?
De conquistar uma Libertadores. Não, mas tem mais condições de conquistar uma Libertadores.
Não, dá uma volta, pelo menos.
O Palmeiras foi campeão ano passado do Paulista. Eu estou dizendo que, em termos de comemoração, se o Palmeiras for campeão, também vai comemorar. Só que no, a proporção da comemoração vai ser muito maior se o São Paulo for campeão. Eu não tenho dúvida disso.
É, mas posso falar um negócio?
Então, torcedor São Paulino, não vai para as ruas a pé, não. É. Faz carreata.
Você acha que
faz carreata, pega a sua bandeira.
Mas posso
faz
falar
carreata.
Um negócio?
Isso se o São Paulo for campeão.
Deixa eu falar só um negócio.
Se o
Palmeiras
for campeão, também
não,
faz
mas deixa,
a mesma
deixa
coisa.
Eu falar um negócio e serve para as duas torcidas, né? Pra do Palmeiras e pra do São Paulo. Se o Palmeiras for campeão, comemore muito o torcedor do Palmeiras. Não fica com essa história de menosprezar depois de conquistar algo. Entendeu? Porque quando tá em alta...
Aí você não tem que acreditar.
Não, mas quando tá em alta, isso é comum. Eu falei aqui no programa, o Flamengo, quando ganhou a Taça Guanabara aí, eu fiquei decepcionado, que os caras dentro de campo, os jogadores, tudo bem, é uma Taça Guanabara, mas os caras não fazem ganhar nada. Não é assim.
Não. Mas a Taça Guanabara não é nada.
Tudo bem, mas
agora o Campeonato Carioca. Não, mas o Campeonato Carioca, se ganhar do Fluminense, vai comemorar.
Porque assim, o torcedor é o Palmeiras.
Muitos flamenguistas comemoraram.
Mas, ó.
Muitos flamenguistas comemoraram a conquista da Taça Guanabara. E eu fui. Horas depois que. Olha, para aqueles que comemoraram, claro, né? Não foram milhões, mas aqueles que colaboraram. Fizeram muito bem em comemorar.
Não.
Tem taça. É importante,
isso,
cara.
Então...
É isso que valoriza lá a tua galeria de troféus.
Ou não? Não, mas acho que Taça Guanabara é turno. O Carioca sim.
Mas
é Carioca taça. Tem que comemorar.
Mas assim, ó, o Palmeirense comemore muito e o São Paulo, e valorize o título. E digo mesmo pro São Paulino, entendeu? Porque o São Paulino tem essa história também de soberbo, sabe? O São Paulino acha que, olha, eu já ganhei tanta coisa. Não, você não ganha faz tempo. Então comemore muito, porque as últimas festas que eu tenho visto no Morumbi são despedida de Rogério Ceni, apresentação de jogador. Então tá faltando uma taça pro São Paulo, então comemore muito. E pra mim vai dar São Paulo também antes dos. É que eu sei que você vai mudar, né? Você já vai mudar.
Se amanhã o Palmeiras.
Acho que o São Paulo leva.
Rápido intervalo comercial pra você, pela nossa AM620. É rapidinho, a gente vai e volta já, mas continua com o nosso Jovem Pan Esportes, nosso canal, com imagem, com o Thiago Asmar, com o Fausto Favara, com o Nilson César, com todos os integrantes da equipe de esportes da Jovem Pan. A gente volta já.
Amigo, eu não gosto de gente de má índole dando
cutucada. Nosso cara. Rei da cutucada.
Mas quem tem boa índole com caráter.
Estamos de volta.
O Nilson César.
A nossa rede e as nossas plataformas.
O Nilson César, ele fala o seguinte, que o Abel Ferreira é um aprendiz de treinador, mas que deve se tornar um grande treinador. Só que você ontem falou que o Crespo é um grande treinador.
Não, aprendiz.
Você falou no Canelada.
Não. A perspectiva do Crespo, eu acho que é melhor do que do Abel.
Jura que você acha?
Acho.
Porque o Abel já ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil.
Pela postura do Crespo, pela visão de trabalho.
Quem tem
do
mais
Crespo.
Cancha no futebol?
O Crespo.
Aí sim, aí
o
Crespo
tem mais cancha no futebol. Tem, até como jogador foi um grandíssimo jogador de futebol.
É o quarto ou quinto maior artilheiro da seleção argentina, os historiadores aí vão saber.
O Crespo é o tipo do cara que eu acho que
mas
que,
o professor Abel,
ele vai ter uma vida longa, inclusive,
tá mostrando competência.
Eu também acho que ele vai pra Europa.
Eu acho que o Crespo logo vai pra Europa, porque é o cara que gosta de trabalhar muito com a equipe. O Abel parece que também gosta de trabalhar com a equipe. Nenhum dos dois é ruim. É que eu aposto, se eu tivesse que apostar em um dos dois, que são dois treinadores em formação. Você não pode misturar as coisas.
Não, o Crespo tem história na Europa, jogou na Internacional. O Diogo
está dando uma informação que o Dario Pereira, quando era técnico de São Paulo,
foi campeão?
Confesso que eu nem lembrava.
Eu não lembro também.
Dario Pereira, técnico de São Paulo, foi campeão em 1987. É isso?
Eu não lembrava disso também.
85 e 87, mas dirigindo o São Paulo? Ok.
Não lembrava.
Então, não lembrava.
Eu acho que, por exemplo, os dois são treinadores que estão se formando como técnicos, tanto o Crespo como o Rogério no São Paulo, é outro que está se formando como treinador, mas em perspectiva eu vejo o Crespo como um cara que
te encanta mais.
Já vai tá, até pela postura, sabe?
Entendi. Você acha ele lindo?
Não é isso. Você acha ele lindo? Eu não gosto.
Não fica reclamando o tempo
gosto?
Todo.
Eu não gosto de gritaria de treinador à beira do gramado.
Sabe quem tomou o cartão amarelo ontem?
Eu não gosto de
mais um teatro. Da comissão do Abel.
Viu?
É todo
teatro.
Jogo. Cara.
Todo jogo. Teatral. Todo jogo, mas é estilo. Sabe os treinadores teatrais? Sampaoli.
Atenção.
Sampaoli é um dos maiores milongas da história do futebol.
Atenção.
Da história do futebol.
O Diogo Mesquita está dizendo que...
Fernandiniz, outro milonga.
O Diogo Mesquita está dizendo que a informação que ele me deu está equivocada.
Tá.
Que o Dario Pereira ganhou como jogador. Claro. E que eu estava com a informação correta. Quem
eu ia falar isso, 85, técnico, 87,
quem,
você não corrigiu o Mesquita lá.
Ô Nilson, eu sei que não sei nada. Eu pergunto.
Só, nós somos
então,
que nem Sócrates.
Atenção, em 1976, o José Poy, dirigindo o São Paulo, ex-goleiro de São Paulo, histórico goleiro de São Paulo, um personagem seríssimo, né? Tem homenagem no São Paulo sempre ao professor José Poy, dirigindo, depois ele virou técnico, dirigindo São Paulo, foi campeão. E a gente,
o outro ele, Glória argentino. Era português ou carioca? Ele nasceu no Rio ou nasceu em Portugal? Eu tenho essa dúvida. Do seu Otto.
Acho que era português.
É, vamos ver aqui. Eu vou pesquisar.
Mas tá tão vinculado ao português.
Veja aí quem é.
Então, peraí.
Porque ele ganhou em 73, então, você lembra disso?
Vamos só fazer um seguinte aqui. Atenção. O Thiago conhece as praias do Rio de Janeiro como poucos. O nosso menino da praia. Certo? Nosso menino da praia.
Aquela música, calção no espaço.
E eu não vou nem falar.
Calção frente
à praia. Não vou nem falar os detalhes lindos e entusiasmantes que ele contava sobre uma praia bonita, praia feia, praia com boa água. Isso não interessa antes do programa, é só. Ele abriu o coração, mas isso posto. Thiago, Renato Gaúcho será o técnico do São Paulo, Thiago Asmar.
Do Corinthians.
Thiago vai falar pro corintiano. O Renato Gaúcho, pai da Carol, será técnico do Corinthians ou não?
Para mim será, e só porque é o Corinthians. Porque eu acho que o Renato tem todo o perfil, depois de 6 anos de trabalho, de querer curtir a praia. Ele adora isso, de querer ter o tempo dele para descansar. Agora, o Corinthians, por ser o Corinthians, o Renato sempre falou, né, que ele sonhava comandar o Flamengo, porque ele já jogou lá por causa da torcida. E o Corinthians lembra muito, pela torcida, pela massa. Então eu acho que é um grande desafio pro Renato. Porque se ele der a volta por cima com esse time do Corinthians, ele vira ídolo. Ele vira ídolo da torcida corintiana. Eu acho que por ser o Corinthians ele vai aceitar. A não ser que a proposta salarial seja ridícula. Aí, porque ele já aceitou uma redução. Não sei se 40, o Corinthians vai aceitar.
40% a menos.
Pra você, será, Renato?
Eu?
Renato
Gaúcho? Além de achar que vai ser o técnico, eu tô torcendo. E deixa só dar uma informação aqui pra gente não deixar o ouvinte em dúvida.
O Otto, né?
O Otto Glória nasceu no Rio de Janeiro, eu tinha essa dúvida se era carioca, e é mesmo. Em 9 de janeiro de 1917.
Perfeito.
E morreu em 2 de setembro de 1986. E foi campeão paulista em 73.
Professor, né? Otto.
Professor Otto. Bom, eu acho que o Renato, rapaz, o que falta pra ele é vir aqui pra São Paulo. É verdade, porque o Renato ganhou muito no Rio Grande do Sul. Ah, o Renato não ganhou nada. Ganhou muito. Ganhou Copa do Brasil, ganhou
Libertadores.
Ganhou Libertadores, ganhou 4 estaduais.
Em cima do rival.
Em cima do arquirrival, que é o Internacional.
Ficou aí anos sem perder pro Inter.
Não é vencedor. Foi vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense. Jogou no Rio, jogou no Rio Grande do Sul. E nunca esteve em São Paulo, a não ser quando ele pôs a camisa do São Paulo e foi jogar no Fluminense.
É isso.
Né? Só. Então quero ver o Renato, que é uma grande atração do futebol do Brasil, dirigindo um clube de São Paulo. E o Corinthians, eu acho que tem a cara do Renato Gaúcho.
E pro Fausto?
Ó, como costumam dizer os flamenguistas, o Renato pra mim tá em outro patamar. Ele já tá em outro patamar.
Claro que tá.
Ele é um cara vitorioso. Ele foi treinador de uma das principais equipes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, porque tá acostumado a vencer títulos internacionais. É um cara cascudo, é um cara que tem a cara do Corinthians. E digo mais, é um cara que trabalha, esse termo é meio forte ser usado, né? Com refugo, né? Mas ele trabalha com jogadores que, por exemplo, chegam no Grêmio, não deram certo em outras equipes.
Na verdade, é o Grêmio.
Não, mas não, mas peraí.
Sem ele... o Renato.
Oh, não, mas com o Renato ele.
Não. O Renato não, recuperou o Renato... Diego Souza, Leonardo Moura, Maicon.
O Renato tem um talento.
Que mesmo sem o Renato.
Tem esse histórico.
Histórico no Grêmio. Sim, jogadores ressurgindo no Grêmio.
Isso, mas com o Renato isso se aflorou. O Renato a gente pôde ver de perto essa questão dele trabalhar bem com esses caras, com autoestima lá embaixo. Né? E ó, o elenco do Corinthians é um dos elencos mais caros do futebol brasileiro. Se você colocar no papel, são nomes importantes ali do Corinthians. Pô, a gente tá falando de jogador de seleção. Cássio, Fagner, Fábio Santos,
Gil.
Luan, cara? Ramiro. São jogadores que podem ser. Pode ser extraído
reforços pra ele aqui.
Então, mas pode ser extraído muito mais desses caras. Por isso que eu tô achando que o Renato conseguiria fazer isso no time do Corinthians e eu adoraria ver o Renato. Só que eu já não coloco ele como um principiante, como, o que você falou, será um grande teste. Pra mim não é teste mais não, porque ele já é um cara cascudo pra assumir
Renato,
com um time como o Corinthians.
O Renato é
um
treinador formado e você
não
falei
comparar.
Que seria teste.
Não, teste tipo, tá vindo pro futebol de São Paulo, uma experiência nova.
Que seria não, ele viraria ídolo se ele fizesse o Corinthians dar essa volta
por cima. Ontem eu ouvi que ele precisaria desse teste.
Não, eu não.
Ele não sabe teste mais, cara.
Nada de adocicar. Se não der certo, ele aceita o Corinthians. Não dá certo no Corinthians, é ruim pra ele.
Ah, mas vai dar.
É ruim pra ele. Quando deu um time como o Corinthians, não deu certo.
Não, ele vai dar.
O Thiago Nunes.
O Gaúcho é um baita de um treinador. Aliás, gostaria de ver ele na seleção brasileira.
Foi embora pro Sul, o time dele já ganhou um Grenal.
Não, tá bem no Grenal. O Renato é. Você comparar o Renato com o Lisca doido é uma heresia. É uma heresia.
Não minimiza o
Renato como treinador. E outra coisa, é uma imbecilidade achar que o Renato não estuda futebol. Ontem eu tava pesquisando aí algumas coisas na internet e achei uma entrevista do Renato, acho que foi no Bem Amigos da TV Globo. O Renato dizendo o seguinte: eu estava em férias e eu gosto de ver futebol o dia inteiro. Essa história de que ele não estuda.
Não,
mas...
óbvio.
Sabe o que eu estava fazendo durante esse mês aqui em férias? Eu via Copinha todos os jogos. Copinha! Eu via Copinha. Aí que ele falou do negócio dos técnicos na Europa, que pede outro. Então, quer dizer, isso é uma bobagem muito grande. Quem conhece a milonga do Renato? Ele vem com esse papo furado. Ah, não tô nem aí. Tá sim. Ele vê futebol, ele estuda futebol. É um técnico inteligente. É um cara competente.
Respeitado.
Sabe? É um cara respeitado. Um ex-jogador que você viu jogar tanto.
É preconceito também, Nilson. Olha, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Renato volta e meia dá fora em repórter abusado. E aí a mídia, às vezes, ela critica o Renato. O Tite, pra mim, é muito pior que o Renato, só que ele é educadinho com a mídia, com a imprensa, e atacam menos o cara. O Renato é um baita treinador. Renato foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil.
Vice-campeão com o Fluminense.
Sim, e chegou numa semifinal de Libertadores quando perdeu pro Flamengo aquele 5-0, mas chegou na semifinal de novo. Olha. E com um time, com um elenco muito pior do que a maioria.
Tem algumas receitas para um técnico dar certo num time, ou pelo menos ter condições de trabalhar num time? Não tem prato pronto, mas tem alguns indícios. Por exemplo, vamos falar do Abel Ferreira. O Palmeiras descobriu o professor Abel Ferreira na Grécia. Segundo informações, foi o departamento de análises do Palmeiras, que identificou o perfil do professor Abel Ferreira e entendia que ele é um técnico que daria certo comandando o Palmeiras. Chegou o Abel com o status de ser um intelectual, um estudioso do futebol, jovem, enfim, e prestigiado para valer pela diretoria do Palmeiras. E sabe aquele Tércios que chega e que não tem briga com ninguém? Não tem briga com ninguém, ninguém gosta dele, mas também ninguém desgosta dele. Ele chegou e conquistou espaço e está fazendo um trabalho ótimo. Então, essa é um item que o cara pode ter sucesso no trabalho, claro. E ele está caminhando, tudo bem. Qual é o outro? Aliás, são três. Qual é o outro? É padrão cavalaria, Luiz Felipe Scolari. Palmeiras estava numa pindaíba, trouxe Luiz Felipe Scolari, além de ele ter toda uma história, ser respeitado, ele tem uma enorme conta bancária. Isso em futebol pesa. Quando o jogador olha para ele, acha que ele não é um Zé ninguém. Ele é um cara que está consagrado, tem títulos e tem conta bancária. Esse é o mundo real, tá?
Você tá falando do Filipão?
Eu tô falando do Filipão.
Não, ele já trabalhou com o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Deco, então, histórico então, também, então, né?
Eu tô falando que porque todo mundo tem que ser respeitado. Uhum. Mas o mundo real é isso que eu tô falando. É claro exatamente isso. Agora, chegamos no Renato. Renato é mais... A conta bancária do Renato, eu acho que é bem inferior à conta do Luiz Felipe Scolari, mas não é isso.
Não, mas é recheado.
Mas é muito recheada, tá?
O Renato ganhou como jogador também, muito.
Não, o Renato ganhava salário de R$1 milhão no Grêmio. É.
Além de conta recheada, jogou muito.
Muito.
E tem moral e força para orientar os caras. É. Não gostei que você fez isso, que você gostei. Tá errado, você tá aí, que você tá pensando. Os caras sabem que ele é um cara que merece respeito. Você pode ficar com o bico com ele, mas você vai ter que respeitar.
Não, e tem uma coisa do Renato, Vanderlei, que todo jogador fala. Ele sabe muito trabalhar com o grupo. Então, ele tem a linguagem do boleiro. Ele não é aquele cara que vai ficar querendo disciplinar. Ele sabe disciplinar do jeito certo. Até porque o Renato foi jogador e foi jogador de farra.
Sabe o que é legal e o que não
tem... é? Ele tem a linguagem do boleiro. Então todo jogador fala que o grupo com o Renato fica muito agradável.
Até outra coisa que você não está lembrando aí, e eu acho importante lembrar. Lembrando que o menino Neymar está fora da final da Copa da França nesta quarta, viu? Foi negado o pedido do Comitê Olímpico lá, não vai jogar.
Não importa. Ele tinha vontade de jogar.
Notícia fresquinha.
É sim.
Foi negado.
Você quis dar uma cutucada, mas ele...
Não, acabou de sair.
Ele falou...
As chances aumentam da vitória do Paris Saint-Germain?
Agora sim. Agora sim. Agora o Paris Saint-Germain...
Seguramente agora, ele falou... Ei, príncipe,
agora,
eu vim aqui só
agora,
pra...
Agora o time vai jogar mais em conjunto ali.
Não tá, cara.
Deixa eu falar um negócio aqui que é bom falar.
Eu não queria esquecer uma outra.
Sabe o que vai agregar? Agregar vontade de patrocínio. Você lembra, rapaz, você fala sempre isso, você tem toda a razão. Nunca a Portuguesa de Desportos foi teve tanta cobertura jornalística quando veio o Zagallo para treinar português. Lembra disso?
Lembro, cara.
Lembra?
Então. Estava lá.
Nossa senhora, era no Canindé ia um repórter. Veio o Zagallo, era trocentos repórteres para cobrir a Portuguesa de Desportos por causa do Zagallo.
Aí entra a imagem.
O Renato, né? No Corinthians, ele pode agregar interesse de patrocínio.
Patrocínio. É bom.
É lógico que é bom. Se dá uns 4 jogadores de qualidade para ele aí, ele consegue montar um bom time do Corinthians. Vai trazer patrocínio, vai trazer muita coisa boa.
Se ele topar, será uma boa contratação.
Ah, tomar. A família está querendo que ele não volte agora pro futebol. Essa é a notícia fresquinha.
Eu espero que quando o programa terminar, o Thiago ligue pro Renato e confirme isso.
Ou pra assessoria do Renato, entendeu?
Ou então
assessoria muito próxima.
O Thiago conhece muito bem a Carol Pantaluppi.
Claro.
E pode ligar pra ela, tá vendo?
Isso todo mundo da família.
Então, aí, ó. Isso posto. Eu queria colocar aqui o seguinte. Todo mundo já sabe que o River vai colocar um jogador de linha para jogar. Para jogar. Então, só porque eu queria falar do assunto Iniesta. Tá certo?
O Xavi.
Xavi, queria falar do assunto Xavi, mas antes, só sobre isso. O que vocês acham da decisão da Conmebol não permitindo que jogadores sejam incluídos ou trocados? O que você acha, Nilson? Você achou que você não gostou,
ridículo,
né?
Ridículo, ridículo.
Nossa, falou tudo que eu queria falar, eu te amo.
Ridículo, tinha que ter sensibilidade a Conmebol. Isso é uma questão de ser 4 goleiros inscritos, os 4 com Covid. Se é uma outra questão, não, mas os 4 com Covid.
Não, e aí muita gente, Nilson, falou que ele inscreveu pouca gente. Ok, mas goleiro ele inscreveu 4.
Os que tem os ali.
Quatro, ele inscreveu 4.
Aí sensibilidade, peraí, os caras estão com
quer escrever
COVID,
um preparador
tá aberto agora pra você inscrever um goleiro aí. Nossa, é óbvio, é ridículo.
Tá. O Fausto tem lei,
ridículo, e digo mais, não.
Tinha um desembargador que me dava aula, porque você sabe que eu sou um mestre em direito, né?
Sim.
O desembargador me dava aula, é verdade, ele falava assim, tem a lei e tem o bom senso.
É.
Aí é uma questão de bom senso.
Outra, Nilson, o Vanderlei, perde a competitividade, acaba a competitividade, tu bota um jogador pra agarrar, o cara vai chutar de qualquer lugar e vai ganhar o jogo.
Posso levantar uma dúvida só?
A Federação Paulista fez a mesma coisa, hein?
Ele escreveu 32 e tinha 50 vagas.
Sim. Falou que não queria escrever.
Tomou, assumiu responsabilidade.
Mas goleiro ele escreveu 4.
Não, mas peraí.
Não importa.
Pô, ele escreveu 4 goleiros.
Eu tô falando de número. Ele tinha 50 vagas. É o Racing, não é o Nogueirópolis.
É o River.
É o River. Não, não é o Nogueirópolis. E ele só escreveu 32. Essa é uma. Outra, Você tem dúvida?
Paulo, professor,
vocês têm certeza absoluta que se a Conmebol tomasse essa atitude de abrir essa janelinha, todos os co-irmãos do continente que participam da Libertadores apoiariam esse momento de solidariedade? Ou nós iríamos perceber na hora, ou um pouquinho mais para frente, que essa janelinha aberta seria utilizada para valer?
Ah, não.
O que, que vocês pensam?
Eu acho que apoiariam só com exceção do goleiro. Para mim, o único negócio é o goleiro. E aí poderia virar até uma exceção na regra, na lei. Falar, ó, se mas não tiver goleiro, você pode escrever um outro.
No próximo,
agora, de jogador,
no próximo
não.
Regulamento. No próximo, você quer dizer? Você não quer mudar o regulamento?
Não, mas eu tô dizendo que você vai acabar com a competitividade. Você vai eliminar o River da competição. Porque o River não tem como ele ganhar sem goleiro. O jogador, ele não tem noção. O outro time vai chutar de qualquer lugar, a bola vai entrar.
É possível que isso aconteça.
E é injusto.
É injusto.
É possível.
Não. Porque eles inscreveram 4 goleiros. Se ele tivesse inscrito 2,
beleza. Inscreveram 4.
Injustíssimo.
Não só injusto, como
é
ridículo.
É injusto e ridículo. É justo
e injusto. A atitude da Conmebol
é justo ou injusto?
Injusta.
Deixa eu concluir a pergunta. É justo ou injusto jogar em La Paz? Para quem é do nível do mar.
Não vamos falar do outro tema.
Não.
Aí você já está.
Tá cheio
devagar.
de coisa que você pode achar injusta ou não.
É justo ou injusto jogar na neve?
Tinha 50 vagas.
Então jogar na neve.
É justo. Vanderlei, mas ele escreveu 4 goleiros. Se não tivesse inscrito 2 goleiros, ele vai ter que botar um goleiro da base. O que vai acontecer é isso.
Olha aqui o que aconteceu no Campeonato Paulista. A situação do São Bento. No Campeonato Paulista, que o São Bento não tinha goleiro, não tinha ninguém. Faltou sensibilidade, os caras tiveram que jogar sem goleiro. Porque não tinha o que fazer. Tem condições de escrever. É um time que não tem nem condição de ter jogador.
Eu acho o seguinte, que...
Existem brechas, Vanderlei. Se não tiver brecha...
Se você programar no próximo regulamento e deixar isso muito claro, eu concordo.
Mas pera, são 4 goleiros, ele tem razão.
Eu tô dizendo só o seguinte. Os co-irmãos vão entender como isso é uma quebra de regulamento.
Isso
que eu quero que vocês entendam.
Aí você tem que atropelar os co-irmãos.
Vocês acham que aí pouco interessa a opinião do co-irmão.
Eu também acho.
Se o órgão que rege a competição falar, não, é uma exceção, vamos abrir essa exceção aqui, vamos escrever... Pode escrever um goleiro pra jogar.
O nego falsifica teste de coronavírus.
Mas não tem teste aí, não é questão de teste. Os caras estão com Covid.
Tem investigação no Rio de Janeiro, investigação.
Mas pera um pouquinho, como é que vai falsificar teste se os caras têm 4 goleiros inscritos?
Ele vai falsificar pra prejudicar ele?
Vai jogar um cara de linha no gol. Falsificar pra quê?
Não, vocês estão falando com o coração doce e eu concordo.
Não
com
é
vocês.
Doce, não.
Só que vocês estão esquecendo que existem terceiros interessados nisso.
E daí?
Aí
é bom senso que tem que ter por parte do órgão que está regendo a competição.
Tá bom.
Porque já tá organizando.
Entendi a sua brilhante
opinião. Bom senso.
Pronto, já entendi. Agora,
mas eu acho um absurdo o cara jogar sem goleiro. Eu acho absurdo.
Não,
aí é várzea.
Numa Libertadores.
Viu? Pra mim vira várzea.
Tá bom.
É várzea.
Tá bom. Aí amanhã, tomara, né? É o Fred que vai estar aqui. Amanhã vamos conhecer um grande goleiro, que era centroavante, mas se transformou no Neuer.
Teve um cara assim no Maracanã, no Flamengo e... Flamengo e Palmeiras, lembra do Gaúcho?
Isso.
O Felipe Melo não agarrou pênalti?
Não, o Gaúcho
Felipe Melo pegou um pênalti.
Eu vou torcer muito pro River agora.
O Gaúcho,
também,
o centroavante, lembra do Gaúcho?
Até velho? O Caio, né? O Caio já foi
goleiro. Não, o Gaúcho
pegou...
Caio Ribeiro. Só que o Felipe Melo pegou pênalti.
Palmeiras e Flamengo, um jogo muito importante no Maracanã, que o Gaúcho foi pro gol. E aí o Gaúcho fez defesas incríveis, chegou na hora do pênalti, pegou pênalti, você lembra disso?
Então.
E os caras falam, não volta o goleiro do Palmeiras, deixa ele.
Deixa ele pra sempre. Olha, Xavi, foi confirmada a informação, não houve desmentido.
E confirmou
não. De um contato da CBF.
Em 1988 o Gaúcho foi pro gol no Maracanã.
Então,
é isso aí, 88.
Que o Xavi foi convidado para ser assistente do Tite. E poderia assumir a seleção brasileira após Copa de 2022. Já se conhece a resposta do Xavi.
Não.
Obrigado, agradeço.
É um crime, né? O Xavi, que tem a história que o Xavi tem, ser auxiliar do Tite. Só pode ser sacanagem com a minha cara.
Ele tem história como jogador, pô. Não como treinador.
Só pode ser sacanagem com a minha cara.
Coitado, olha o Tite. Isso é perseguição.
Nós não estamos falando de nível de jogador. Nós estamos falando que era um iniciante como treinador.
É.
Tá bom. E dentro de 2 anos, Pronto. Dentro de 2 anos, um iniciante como treinador, mesmo sendo estrangeiro, que eu entendo que ele tem uma visão mais ampla, assumiria a seleção brasileira.
Se eu sou...
tem coisa aí que não bate.
Se eu sou a CBF.
Lembrando, sabe, que o Barcelona queria o Xavi como treinador.
Sabe uma coisa?
Só deixa eu lembrar uma coisa. Lá. Que vocês me questionaram.
Rogério Ceni.
Vocês me questionaram quando eu falei: ah, mas o Xavi é começo de treinador. Vamos lembrar que o Xavi era o pilar tático daquele Barcelona do Guardiola. Tava
jogando dentro de campo.
Sim, aí. Mas ele era o pilar tático.
Sabe, era ele. Você quer? Pode fazer uma comparação do Xavi com o Rogério Ceni?
Claro.
Posso, né?
Então, é ídolos, aí, né?
Beleza, não deu certo. No São Paulo, né? Não deu certo no São Paulo. Mas o nome do Rogério Ceni para técnico é um negócio assim importante. É um grande ídolo. Xavi, a mesma coisa no Barcelona.
Se eu fosse alguém da CBF, eu levaria 2 caras para a Copa do Mundo. Para a Copa, para trabalhar junto com o Tite no período da Copa do Mundo. Vai antes lá para o treinamento, papapá, mas para trabalhar junto mesmo. E preparar esses caras, como faz a Alemanha. A Alemanha faz isso, preparar esses caras. Sabe quem eu levaria? Esses 2 caras que eu acho que são diferentes. O Rogério e o Renato Gaúcho.
Não, o Renato tá à frente.
Faria do Rogério. Um trio de treinadores para a Copa, como foi feito já antigamente com o Zagallo e Parreira, né? Faria um trio de treinador, leva lá o Renato, leva o Rogério, para ajudar o Tite.
Mas eu não sei se o Rogério tá nesse Rogério patamar ainda, não.
O Renato levaria, rapaz, como um sucessor.
Esses caras eu levaria para fazer um projeto para um novo treinador de seleção brasileira. Sabe? Verdade. Agora, estrangeiro só tem um que eu quero.
Sobrar tempo pra caramba.
Estrangeiro
pra
só vejo um. Professor Guardiola. Esse sim. Esse é o estrangeiro que eu gostaria de ver. A seleção pentacampeão.
Eu sou treinador de futebol.
Penta. Não ganha desde 2002. E é penta, ninguém bateu ainda.
Eu acho que o Jorge Jesus tem a cara da seleção também.
Quem?
De estilo de jogo.
Isso é paixão.
Nilson. Mas eu acho. Nilson. Eu acho, de estilo de jogo.
Você sabe o que o treinador, viu, Thiago? Você sabe o que o treinador toma mais, procura escalar mais certo na vida dele? Além de um time de futebol? É o assistente. É isso que o cara briga. O assistente do Luiz Felipe Scolari era o professor Antônio Lopes, que não tinha nenhuma intenção de tomar o lugar do nosso...
É um Murtosa também.
Não, mas Murtosa é parceiro da vida inteira. Estou falando, na seleção brasileira, ele tinha o Antônio Lopes lá, que era treinador, e que não tinha intenção nenhuma de ser treinador.
Rainha da Inglaterra.
Isso, mas foi muito legal a participação do Antônio Lopes, do professor Antônio Lopes, sem dúvida. Então, é muito importante isso. Todo treinador já tem um assistente dele, porque sabe que não vai querer fazer sombra. É por isso que muitos técnicos que trabalham hoje torcem um pouquinho o nariz. Esse é o mundo real de novo. Quando chegam numa equipe, existe uma comissão técnica fixa. Entendeu? Então pensem aí, os clubes que têm uma comissão técnica fixa. Ele vai trabalhar, não sei o quê, mas o Sampaoli, por exemplo, não deixava integrantes da comissão fixa nem entrar no vestiário lá no Santos. Que ele entendia que era uma sombra que estava criada por uma maneira de se fazer gestão. Então é isso. Então, com relação a isso que você falou,
eu acho que não vai colar. Seleção é diferente.
É ótima para nós, não serve.
Não, mas o professor Tite, seleção eu vejo diferente. Clube sim, mas seleção eu vejo diferente. Professor Tite, por exemplo, só se for teimoso demais de querer dirigir mais uma Copa do Mundo. Não, se perder, vai estar fora mesmo, né? Mas digamos que por um acaso o Brasil ganha a Copa. Pode ganhar, né?
Pode ganhar, claro.
Pode ganhar. O Brasil pode ganhar a Copa.
É a nossa torcida.
Aí vem a conversa, o Tite continua.
Eu sou.
Eu acho que ele não continua. Mesmo que ele ganhe uma Copa do Mundo, ele sai. Aí você tem que ter um cara, preparando um cara já para ser o novo técnico da seleção. Eu gosto que a Alemanha faz isso.
Foi ótimo ouvi-lo, mas o staff de Denise Campos e Toledo...
Já chegou.
Está chegando. É um grande staff, está se aproximando, vem aí, muita informação
vai ter
com a Denise Campos
e
Toledo e com todo o departamento de jornalismo.
Hoje Thiago, tem Flamengo e você. LDU, hein?
Thiago, tô esperando você bater um fio para mim e falar, Vanderlei, é o Renato, vamos aguardar.
E hoje tem, como o Fausto lembrou, tem Flamengo e LDU aqui na Jovem Pan, e o Fausto aí na transmissão.
Aliás, ontem deu 82 mil pessoas no jogo do Palmeiras, hein? Valeu, rapaziada. E hoje é no AM, em toda a rede, no YouTube. Na Panflix.
E vai dar 500 mil.
A Flamengo.
No final do Campeonato Paulista. E o Flamengo. o Flamengo, de tanta gente.
Vai ser a melhor campanha aí da Libertadores. Ó. Palmeiras perdeu ontem.
Modestamente.
Ó, Flamengo.
Segundo o Thiago Asmar, dentro de algumas horas terá a melhor campanha da Libertadores.
O maior Flamengo que você viu também: Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Lico, aliás, Tita, Lico e Nunes. Nossa.
E aí o flamenguista chora.
Aí,
professor, grande abraço para todo mundo. Vem muita informação para você. Assim. Vai subir, quer ver? Vai subir, todo mundo trabalhando, beleza. Flamengo. Um grande abraço, boa tarde. Quero São treinador. Paulo, boa tarde Brasil.
Quem era treinador?
Flix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
O deputado Daniel Silveira afirmou ao Conselho de Ética da Câmara que parlamentares atuam com mau-caratismo e colocam mordaça sobre sua liberdade de expressão, um direito inalienável, imprescritível e inarredável em qualquer país que viva em uma democracia, o que me leva a crer que nós temos de fato uma democracia, mas somente no papel, somente a quem convém.
Nós vemos claramente que ela foi desrespeitada pela corte, que deveria ser a guardiã dela. E eu repito, quem são esses ministros para determinarem o que alguém pode ou não dizer? Nós já temos um Código de Processo Penal, temos um Código de Processo Civil, temos um Código Penal, temos leis constitucionais, temos letras de lei e suas penas. Não um malabarismo, né? Uma manipulação jurídica para poder dizer a conveniência, olha... Não se aplica, por exemplo, a prisão preventiva a um parlamentar. Então, se não aplica,